Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passagers à niveau, votre compagnie jusqu'à 14h, c'est dimanche 14 septembre. Et voilà le menu. On va commencer par parler de la journée de mobilisation de l'intersyndicale ici en France. Journée de mobilisation, de grève, mais également de manifestation. On parlera également de ce qui se passe au niveau de l'enseignement du portugais à l'étranger. Apparemment, tout va mal, c'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération Nationale d'Éducation Portugaise. Et samedi prochain, il va y avoir un concert à la Maison du Portugal, Francisco Cunhas de Manuel Freire, pour parler justement du 25 avril et avant le 25 avril. Et à propos du 25 avril, un livre, Un peuple en révolution, de l'historienne Raquel Varela, édition Agone, traduction d'Hélène Merlot, et un autre livre encore, Paris, capitale polyphonique, histoire de la presse, réfugiés, exilés, immigrés, et qui a été publié par les éditions Atlante. Et pour finir, on ira jusqu'à Bayonne. La compagnie illicite Bayonne, elle, ça a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle Ballet Illicite. On va essayer de savoir davantage avec son directeur artistique, mais également chorégraphe. Je veux parler de Fabio Lopez. Mais déjà, mes amis, on va partir où ça? Brétigny-sur-Orge, à la fête de l'humanité. Noun Martins, bonjour.
Bonjour, bonjour Arthur, bonjour aux auditeurs.
Alors, merci. Donc, vous êtes délégué central à la RATP, secrétaire général du GISO CGT. Alors, cette journée de mobilisation, un communiqué de la centrale syndicale CGT dit, après la chute du gouvernement, mobilisons-nous pour gagner l'enterrement de son budget. Donc, on a un premier ministre, le reste des ministres sont démissionnaires. Bon, malgré tout, les syndicats maintiennent la pression.
Oui, les syndicats maintiennent la pression. Moi, je voulais déjà remercier ton invitation là pour que je vienne un peu m'exprimer sur la journée du 10 et du 18 qui arrive à grands pas. Mmh. Une journée du 10 qui était déjà pas mal, qui était un bon coup de semonce. Je pense que ça a montré la fragilité du gouvernement. Moi, j'ai l'impression un peu de revivre la période des gilets jaunes hein, de 2018. On est à peu près dans les mêmes proportions en mobilisation. Hein. Il y a eu pas loin de 500 préavis hein, en Île-de-France. Juste pour que les auditeurs aient un peu la vision de la mobilisation, ce qui est pas rien. À la RATP, ça s'est plutôt relativement bien bougé, alors que c'était pas un appel de tous les syndicats. Nous, au niveau de la CGT, on avait demandé à si dans les secteurs ça se bougeait, qu'ils prennent l'initiative, qu'ils s'organisent. Il y avait des préavis en conséquence et on a vu que voilà, ça bougeait. Les gilets jaunes, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un peu l'élément déclencheur, c'était l'augmentation du prix de l'essence qui a pour le coup pas baissé. Là aujourd'hui, la mobilisation, c'est par rapport aux annonces du gouvernement, alors du gouvernement Bayrou, qui est tombé. On a entendu ce matin, puis hier soir, qu'il revenait Monsieur Lecornu sur les deux jours, mais il n'y a pas que ça. Il y a une volonté forte d'aller chercher 40 milliards d'euros. Et du coup, ça me fait penser, et j'en ai discuté, parce que là je suis à la fête de l'UMA, avec Fabien Gay, qui est donc président de l'Humanité, mais qui est aussi sénateur, et qui préside une commission qui a fait un travail remarquable sur les aides aux entreprises, entre autres avec le CICE. Et on s'aperçoit que, bah voilà, depuis quelques années, ce sont 211 milliards. Alors, on en cherche 40, mais là, ça en était 211 milliards qui devaient servir à créer de l'emploi, finalement, il n'y a pas de résultat. Et pour les auditeurs, pour qu'ils mesurent un peu les choses. Hein,
Je m'excuse, Noun Martins, parce qu'effectivement, oui. On parlait d'un ruissellement, oui. Mais finalement, bon, les entreprises ont encaissé ces aides, mais création d'emplois, je dis pas que c'est zéro, mais c'est tout comme, quoi. Ça, c'est des cadeaux. Vous considérez que c'est des cadeaux faits au patronat, vous, syndicalistes?
Ah oui, c'est des cadeaux qui sont faits au patronat, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de visibilité, et cette commission, elle montre vraiment tout ça. Il y a de l'argent, notre argent, qui a été donné aux entreprises, Finalement, aucun emploi ou quasiment aucun emploi n'a été créé. Et on voit même que les circuits de cet argent va aux actionnaires, vu que c'est transformé en dividendes. Donc finalement, on nous enlève de la poche pour donner aux principaux dirigeants des grandes entreprises. Et là, du coup, enfin, c'est flagrant. On voit bien, alors on n'arrête pas de nous parler justement de ces 40 milliards de déficit. Là, finalement, on a donné directement au grand patron 211. Donc finalement, on sait où est-ce que va l'argent.
Va l'argent. Non, Martin, je me permettais
Oui.
qu'on avance, parce que
Bien sûr.
cette journée, elle s'organise autour de cinq priorités. La
Oui.
justice fiscale, la justice sociale, le financement de nos services publics, l'augmentation de salaire des pensions des minima sociaux, égalité femmes-hommes et des mesures contre la vie chère dans les outre-mer. Plus encore, la réindustrialisation, la transformation environnementale de notre économie et l'arrêt des licenciements. Bon, on peut dire que finalement, ça, ce serait un programme pour les partis de gauche, si jamais ils arrivent au pouvoir. Donc, il y a un ensemble de revendications qui touchent toute notre vie.
Ouais, tout à fait. Ce sont des revendications qui ressemblent beaucoup à ce que porte le NFP, même si aujourd'hui il est un petit peu fragilisé, mais je suis plutôt confiant là-dessus. NFP, où justement nous, la CGT, on avait donné un peu notre force et on avait soutenu, ce qui n'était pas le cas depuis des années, hein. Des syndicats qui soutiennent ouvertement et officiellement des politiques, c'est pas rien. Bah là, tu l'as bien dit, hein. Enfin, vous l'avez bien dit, les cinq mesures. Bah, il y en a une qui était concrète et qui avait été mesurée dans le cadre des retraites, justement, en 2009. Hein. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'on paye pareil un homme et une femme, c'est 4 milliards de plus dans les caisses de l'État. Donc en fait, des solutions, il y en a plein, simples, et je ne parle même pas de la taxe Zucman, qui elle, finalement, de tête, hein, c'était 2% pour les gens qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, pardon. Et ça toucherait 1 800 personnes de tête, et ça permettrait aussi de dégager 20 milliards. Mais là, on voit en fait les mesures annoncées par le gouvernement, elles touchent les plus bas salaires, ceux qui ont déjà du mal à finir leur fin de mois. J'en parlais encore l'autre jour avec RFI et Karina Branco. En fait, c'est toujours les mêmes qui payent, c'est toujours les mêmes qui ont du mal à finir les fins de mois. Et là, cette année, malheureusement, moi non plus, je suis pas parti en vacances et j'ai vu le nombre d'immigrés portugais qui n'en face au regresso. Qui ne vont pas revoir la famille pendant les vacances d'août. C'est vraiment la première fois que je vois autant de monde qui part pas ou qui part en fait en morcelé dans l'année, 3-4 jours par-ci, une petite semaine pour continuer à avoir le lien avec votre famille qui sont en Ipoukoua.
Alors, Martin, je rappelle, vous êtes délégué central à la RATP, secrétaire général du GISO CGT. Et maintenant, on a en ligne aussi Yann Piroly, responsable syndical CGT des cheminots. Yann Piroly, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je disais à Nune Martin, justement, bon, cette journée du 18, l'intersyndicale a maintenu malgré la chute du gouvernement, mais par rapport à ce budget de Monsieur Feu Bayrou, je dis Feu Bayrou comme Premier ministre, bien entendu, finalement, quelles implications ils avaient et qu'ils peuvent avoir encore, on ne sait pas qu'est-ce que ça va décider le nouveau gouvernement quand il en aura un, en ce qui concerne la SNCF, le travail des cheminots, leurs conditions de travail. Qu'est-ce que ça supposait, le fameux budget de M. François Bayrou?
Le budget de M. François Bayrou, c'est un budget qui continue inlassablement à casser le service public ferroviaire SNCF tel qu'on le connaît, à faire des entreprises privées, à dégrader les conditions de travail, à descendre les salaires, à rendre le billet de train beaucoup plus cher que ce qu'il n'était avant, parce que les gens ont eu beaucoup d'espoir, parce qu'on leur a dit que le billet allait descendre s'il y avait de la concurrence dans le transport. Ce n'est pas vrai, c'est le contraire qui se produit. Et puis la qualité de vie des cheminots, parce que tout le monde s'en plaint, on a de plus en plus de mal à vivre de son travail. Je vais prendre un exemple concret. Sur le point d'augmentation du salaire des cheminots, il a augmenté de 5,26%. Or, dans le même temps, l'inflation a augmenté de plus 17%, Les loyers ont augmenté de plus de 16%. On a du mal à vivre. On a une injustice fiscale qui est en train de se faire où les plus riches sont de moins en moins taxés. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Bah oui, si les plus riches ne donnent pas ce qu'ils doivent donner, vous vous rendez compte qu'un salarié lambda, il peut aller jusqu'à payer entre 10 et 13% par mois d'impôts. Alors que les plus riches, hein, la taxe Zuckerman, comme l'a dit Nuno Martins, on disait 2%. À l'heure actuelle, le meilleur économiste de France, qui n'est pas de gauche, dit pas 2%, lui, il dit 10%. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que les services publics sont en train de s'effondrer, que les hôpitaux, il n'y a plus d'infirmières, on ferme les lits, on n'a plus de médecins. Et à la SNCF, eh ben, le rapport, c'est quoi ? On a de moins en moins de gens qui veulent rentrer à la SNCF parce que les salaires sont bien en deçà de ce que les gens devraient gagner pour pouvoir vivre. Moi, je sais que je constate de plus en plus dans l'entreprise des gens qui ont entre 25, 30, 32 ans, qui restent chez leurs parents, alors qu'ils ont un travail et qu'ils ne peuvent pas se loger convenablement. C'est terrible. Donc effectivement, le budget qui a été présenté par Bayrou, alors un budget qui a été présenté par Bayrou, déjà, excusez-moi, mais je voudrais qu'on parle aussi de la légitimité de cet homme-là à proposer un budget. On a un garant de l'institution qui est le président de la République, qui piétine les citoyens, qui piétine la décision des urnes et qui est en train d'avancer coûte que coûte pour la destruction des services publics en France.
Alors, une question, ça va être pour tous les deux, Nuno Martins et Yann Pieroli, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé déjà depuis un certain nombre d'années, c'est le statut même des employés de RATP, mais également de la SNCF, c'est que les nouveaux arrivants, ils ont plus le même statut que les autres. Donc, ça veut dire que bon, il y a un statut de base, comme il y avait dans le temps, et maintenant, il y a des gens qui sont en situation précaire. Commençons justement par la SNCF, Yann Pieroli.
La perversité de ce qui a été mis en place, justement, sur qu'il n'y ait plus de statut, et là, je vais parler de l'aspect technique, ça nous permettait de travailler en toute sécurité. Pourquoi ? Ça veut dire que quand il y avait quelque chose de dangereux, eh ben, on ne risquait pas de le dire à son chef. Non, ça, cette rame-là, elle peut pas sortir, c'est dangereux, et on réparait la rame, on ne la laissait pas sortir. Le statut, une fois qu'il est sauté, vous n'avez plus cette barrière qui vous protège. Elle veut dire quoi, cette barrière qui vous protège ? C'est que quand Madame Pécresse, en Ile-de-France, demande à ce que les rames soient sorties en temps et en heure, et ben même quand on n'a pas le temps de les réparer parce qu'on est en sous-effectif, parce qu'on n'arrive pas à recruter, ben on la fait quand même sortir, et des fois, et ben on s'aperçoit que ça sort sans clim. Ou alors, maintenant, ben c'est plus pratique, on enlève les clims des trains pour pouvoir rouler. Le statut, ça a la perte du statut, ça a permis de tuer le déroulement du salaire, par exemple. Le déroulement du salaire, on avait une grille de salaire, machin. Maintenant, c'est au mérite. Le mérite, c'est tu fais ce que je te dis, tu ne discutes plus, et sinon, je t'enlève de l'argent. C'est ça, la perte du statut aussi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui fait que, déjà, les salaires ne sont pas grands. Et en plus, quand ils touchent, eh ben, s'ils n'obéissent pas, s'ils ne sont pas soumis, on leur enlève de l'argent. C'est incroyable.
D'accord. Ça concerne la RATP. Bon, au-delà de la privatisation, cet nombre de lignes de bus, je pense que c'est exactement le même problème. En quelques mots, quelle est la situation au niveau de la RATP par rapport à cette précarité au ça concerne les nouveaux arrivants?
Non, mais on est totalement dans la même situation. On sent que c'est, on est dans la continuité de la casse du service public. Le transport, ça en est un. Et à RATP, il y a justement cette ouverture à la concurrence que nous, on n'arrête pas d'appeler privatisation. On demande justement qu'il y ait un moratoire qui soit mis en place rapidement et qu'on stoppe cette ouverture, parce qu'on voit qu'effectivement, l'objectif final, c'est uniquement de parler de coûts et de rentabilité. Et juste pour que les auditeurs aient un peu en tête combien on gagne, nous, à RATP, jusqu'en 2023, on était à 6 euros au-dessus du SMIC. Là, on a été obligé de faire quelques grèves pour avoir un rattrapage. Mais jusqu'en 2023, le premier salaire de l'entreprise RATP, il était à 6 euros au-dessus du SMIC. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, du coup, l'attractivité qui se faisait par un CE un statut, donc une garantie de l'emploi, ça permet quand même de rassurer. Aujourd'hui, tout ça, c'est émietté et on voit que l'attractivité, en plus de l'entreprise, elle est plus ce qu'elle était. Enfin, on le voit, hein, y a beaucoup d'agents qui partent en province parce que le coût de la vie, parce que les salaires, et on est vraiment dans la même chose que la SNCF. Moi, j'ai peur hein, parce qu'on détruit plus rapidement qu'on reconstruit et on ne mesure pas dans quelle situation on va être dans 5-10 ans et on mettra des années à remettre à niveau. Mmh. Donc voilà. Et juste aussi, vous pouvez y en tête.
Rapidement, s'il vous plaît.
Le RH, j'aime pas que je le dise, mais il n'y a pas loin de 200 agents à la RATP qui sont sans domicile fixe.
Oui, même à la mairie de Paris, etc. On pourrait tout continuer comme ça. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un travail pour pouvoir vivre et arriver à passer tranquillement à partir du 15 du mois. Alors, je vous remercie à tous les deux. Et à ça concerne les transports, je suis témoin de ça, je les utilise. Entre les bus fantômes et maintenant la SNCF, il n'y a plus de retard. Les trains sont carrément supprimés. Merci Yann Pirolli, merci Noun Martin. Rapidement, dernier mot chacun. Yann Pirolli.
J'espère que le 18 sera une nouvelle impulsion pour, et Nuno l'a dit, hein, il faut mesurer ce qui est en train de se passer au niveau syndical. Il y a toutes les organisations syndicales qui partent avec les mêmes revendications. J'espère que dans les entreprises, les gens vont se mobiliser parce que c'est dans les entreprises que ça se passera, parce que c'est dans les entreprises que les décisions se passeront, et c'est dans les entreprises que, j'espère, les patrons mettront la pression pour justement qu'on ait un changement de budget.
Non de Martège, rapidement.
Rapidement, je vais pas répéter ce que vient de dire mon camarade, mais c'est dans les entreprises que tout va se décider. C'est la première fois qu'il y a, en tout cas pour les RATP, mais je vois en Ile-de-France, l'alignement de tous les syndicats, et c'est pas rien, même de la CFE-CGC. Donc moi, je dirais tout le monde dans la rue le 18, et je finirai par une phrase qui parle, à mon avis, à beaucoup d'auditeurs, un pauvre ou nid, ou ça marche, c'est la 26, hein.
Bon, espérons-le, comme vous dites. Hein. C'était un mot d'ordre aussi qui existait déjà au Chili. On avait le coup d'état militaire 1973, en 11 septembre.
Tout à fait.
Mais enfin, bon matin, Yann Pirolli, merci. Alors, je rappelle que la concertation à Paris est convoquée par l'intersyndicale, donc tous les syndicats appellent à cette journée de mobilisation, de grève et de manifestation à Paris. La manifestation nationale commence à 14h à Place de la Bastille. Merci à tous les deux et bonne fin de journée. De fête de l'humanité.
Merci bien.
Et nós agora vamos mudar completamente de tema, na medida que vamos falar de quê? Do ensino de português no estrangeiro. O que é que se passa com o ensino? E a esse propósito, eu lembro que estão a decorrer as inscrições. Isto tem que ser feito junto da Coordenação Geral do Ensino para colocar professores nas associações. Com efeito, a segunda fase de inscrições para o ensino associativo para o ano letivo 2025-2026. Esta segunda fase encontra-se aberta e a decorrer até o dia 25 de setembro. O formulário de inscrição para o ensino associativo deverá ser pedido à Coordenação Geral do Ensino, ou então pode solicitar ao professor de português que renove a inscrição do seu educando. E, meus amigos, vamos até a onde? Vamos até a Alemanha para melhor falar do mundo global. Teresa Duarte Soares, muito boa tarde.
Boa tarde.
Ora, Teresa Duarte Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas. Ora, um comunicado da Federação Nacional de Educação, isto acho que resume tudo e eu gostaria que a Teresa Duarte Soares nos explicasse. Começa mal o ano letivo do ensino de português no estrangeiro, um comunicado que está datado dia 3 de setembro.
Sim, exatamente. Esse comunicado que foi redigido por mim, mas foi enviado através da FNE, porque o meu sindicato está afiliado na FNE, na Federação Nacional da Educação. Realmente o ano letivo começa mal aqui no estrangeiro e começo por um assunto que não consta no comunicado, pela razão que ainda não era de meu conhecimento. Trata-se de um caso grave que os professores aqui no estrangeiro estão a ter enormes problemas para receberem da Segurança Social um impresso que tem o nome de S1 e que nos permite aqui centralizar os serviços das caixas médicas locais. Portanto, nós fazemos os descontos para a caixa médica da fonte, em Portugal, automaticamente temos direito, nos países aqui da Europa, incluindo a Suíça, de termos acesso aos cuidados médicos. Não é só direito, é um direito realmente que nos assiste, mas que... Nem a entidade empregadora se ocupa, parece que ninguém quer saber, isto é um problema que se repete quase todos os anos. Os professores mandam o impresso preenchido a tempo para Portugal, mandam em junho, mandam às vezes até já em maio, e chegamos a outubro, como já estamos perto, e não recebem o impresso de volta, que é embate pela Segurança Social, para irem aqui às caixas locais.
Mas tens a dor, desculpa, mas alguma justificação da parte portuguesa em Portugal?
Não, nunca. Isto acontece, já aconteceu várias vezes, não há justificação absolutamente nenhuma. Eu já tentei contactar a Segurança Social, uma vez recebi uma resposta que uma funcionária tinha estado de férias. Pois, toda a gente tem direito a estar de férias, mas o que se passa é o seguinte, é que isto é uma responsabilidade do Estado português. Nós somos funcionários públicos portugueses. Se estamos aqui e não estamos cobertos na questão da assistência médica, o Estado português está em falta, para não dizer em ilegalidade. Uhum. E há pessoas que já estão a trabalhar desde meio de agosto, uhum, e que estão a ficar a descoberto. As coordenações de ensino não se preocupam, ninguém se preocupa, vou ter eu, como é hábito, que infelizmente me preocupar, e tenho uma situação muito desagradável, que a semana passada estiveram na Suíça a senhora presidente do Camões e o doutor Rui Vicente, que tem a ver com a certificação, estiveram a fazer uma mesa redonda com os professores na Suíça, para falar da inteligência artificial, que pessoalmente acho que é o que menos interessa com a situação que aqui temos, mas bom, e não se falou disso, os professores não tiveram a oportunidade de se queixar dessa situação, quer dizer, as pessoas estão aqui, recebem mal, uma situação já conhecida, e a situação da saúde, que é uma coisa essencial, parece que não interessa ninguém dos responsáveis.
Em Portugal. Mas há outra coisa. Falou das condições. Bom, eu vou falar agora das condições salariais. Voltamos ao mesmo tema, é isto, que para mim é incompreensível, não é? É que, precisamente, as condições salariais dos docentes permanecem estagnadas desde 2009. Ora, e ao que parece, igualmente, durante mais de 15 anos não houve qualquer atualização remuneratória. Ora, nestas condições, quais são aqueles professores, docentes, que querem vir ensinar, precisamente, ou lecionar, mais concretamente, na imigração, nos países onde residem imigrantes portugueses? Quem é que vai querer lecionar nestas condições?
Bem, eu posso dizer, com conhecimento de causa, que especialmente no Luxemburgo e em Espanha, que são os vencimentos mais baixos, os professores já estão muito perto do salário mínimo do país. E os professores da África do Sul, que ainda é o salário mais baixo de todos, sinceramente não sei como é que eles estão a viver, porque têm pouco mais que 1.000 euros por mês. Líquido, não é? Depois de descontados os impostos. Portanto, as pessoas estão numa situação aqui inaceitável. É claro que ninguém vem. Ouvirão muito poucos, ouvirão talvez aqueles que não percebem bem a situação. Porque com estes vencimentos, que não dão praticamente para uma pessoa viver, e sem o subsídio de instalação, que corresponde a 2 meses de vencimento, e que o Instituto de Camões se recusa desde 2011 a pagar aos professores, embora pague aos leitores e pague aos coordenadores, quer dizer, paga a quem ganha mais, não paga a quem ganha menos. Nessa situação, é claro que cada vez vai haver aqui mais falta de professores, e isso dá um grande problema, porque os alunos ficam sem aulas, o número de alunos começa a descer, não é? E o Instituto de Camões continua com a sua muito errada ideia de instalar cursos à distância para crianças de primeiro ciclo, que nem sequer ainda estão alfabetizadas. trazer isto de uma maneira muito clara. Este ensino assim não tem futuro absolutamente nenhum, não é? Vai desaparecendo, onde, como no caso de França, a grande parte do ensino está integrado dentro do horário, a possibilidade de sobrevivência dos cursos é maior. Agora, a possibilidade de sobrevivência dos professores com estes vencimentos também já é outro problema.
Outro problema, mas Teresa Duarte Soares, há outro problema. Bom, acrescento problemas. Bom, gostaria de acrescentar soluções. Mas, enfim, isso tem a ver com a forma como os professores são distribuídos. Ora, já acontece muitas vezes que os professores têm que se deslocar a fazer dezenas de quilómetros, por vezes no mesmo dia, para dar cursos. Quer dizer que isto é feito, finalmente, a residência dita habitual do docente não é tida em conta quando é feito esse plano de distribuição dos professores?
Infelizmente não, há duas coisas, e não é, desculpe, não é dezenas, às vezes é centenas de quilómetros. Exatamente. Há dois fatores que deviam ser tidos em conta, que é a residência do professor, logicamente, e também a continuidade pedagógica, quer dizer, não andarem os alunos a mudar de professor todos os anos, porque também não é recomendável. As senhoras coordenadoras, tenho que dizer, há realmente uma forte tendência para dar os melhores horários a pessoas que estão nas suas simpatias. Isto é um problema porque...
Mas é uma acusação grave, não é, Teresa Duarte?
É grave porque muitas vezes, e eu tenho provas disso, na Suíça, por exemplo, que... Não há qualquer vigilância do Instituto de Camões sobre a maneira como os horários são distribuídos. Realmente há pessoas que estão perto de um curso, poucas dezenas de quilómetros. Esse curso é dado a uma pessoa que está mais longe, não se sabe porquê, para fazer outro tipo de horário. Depois há o problema da continuidade pedagógica. Pronto, cada professor tem a sua maneira de ensinar, somos pessoas, não é? Quando um professor está constantemente a mudar, os alunos e os pais também têm dificuldades de se adaptar, porque o professor do ano passado fazia assim, etc. Isto realmente mostra, da parte dos responsáveis no Instituto de Camões, uma imensa indiferença por tudo o que se passa aqui. As senhoras coordenadoras são as rainhas, as pequenas rainhas nos países em questão, fazem como lhes apetece, sem qualquer ingerência, e muitas vezes, quando o professor tem a veleidade de se queixar para Lisboa, olha, pronto, o meu horário, não estou de acordo, isto não foi bem feito, etc. Muitas vezes, e também tenho alguns casos desses, no ano seguinte recebe um horário ainda pior, que é para aprender a não se queixar.
Teresa Duarte Soares, duas perguntas, mas eu peço respostas rápidas. Qual é o interlocutor em Portugal dos sindicatos que são representativos do ensino no estrangeiro, do EPE? Quem é o vosso interlocutor em Portugal? Quem é?
O nosso é o Instituto de Camões e o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Exatamente, é aí que eu quero chegar. Quer dizer, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, eu posso sempre essa pergunta, já há décadas, não é? Porque é que não é o Ministério da Educação, que seria mais lógico, mas enfim. Agora, uma pergunta anexa, fez um post, como se costuma dizer, não sabia dizer assim, mas eu digo assim, relativamente ao Secretário de Estado das Comunidades. Onde é que está? Onde é que ele vive? O que é que ele faz?
Bem, onde ele vive e onde é que ele faz, isto não é das minhas competências. Mas, pronto, o senhor foi nomeado, fez algumas afirmações no princípio da sua nomeação, que se criou ocupar da dignidade dos professores, dos vencimentos, de fazer um novo regime jurídico. Não, isso era perfeitamente impossível. O que se quer é a revisão. Fazer um regime jurídico demora um ano ou mais. Mas, bom, mas o senhor desapareceu. Isso é verdade. E ninguém ouve nada sobre o senhor e essas boas intenções que parecia que lá estavam. Também desapareceram, porque também a Secretaria de Estado das Comunidades é realmente um dos nossos principais interlocutores.
Com efeito. Bem, que significa que o José Cesário, bom, foi o José Cesário, como me lembro mais, era diferente, havia, vocês, quer dizer, tinham era de acesso mais fácil?
Sim. O José Cesário, não posso deixar de deixar a culpa de ser o pai da propina, com umas realmente umas ideias que demoraria muito tempo para eu explicar aqui, mas ter uma pessoa dizer, ah, esta propina toda a gente vai pagar e se perdermos 200, 300 alunos não faz mal, isso foi uma afirmação do José Cesário em 2013, não perdemos 200 ou 300 alunos, perdemos mais de 1.500. Isto mostra só realmente ou a indiferença ou a inconsciência que as pessoas têm. Mas realmente com o secretário de Estado José Cesário, sim, claro, eu tive várias reuniões e o contacto existia. Eu aí posso dar um ponto positivo ao José Cesário, que nunca recusou uma reunião ao nosso sindicato.
Teresa Duarte Soares, muito obrigado. Lembro, secretário-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas, SPCL, e vamos continuar a acompanhar a par e passo e vamos indagar um pouco aquilo que se passa aqui em França, igualmente, e falar com pais, mas igualmente com professores. Muito obrigado e até uma próxima, então.
Muito obrigada e bom dia a todos os que estão a ouvir. Muito obrigada.
E voltamos ao Direto a Passagem de Nível neste domingo, dia 14 de setembro. E vamos já falar do sábado, dia 20 de setembro, a partir das 17 horas e 30 minutos, na Maison de Portugal André de Gouveia, Cité Universitaire de Paris. Vai haver um concerto com dois cantautores, lutadores antifascistas, quero me referir Francisco Pinhais e Manuel Ferreira, acompanhados à guitarra por Rogério Cardoso Pires, com testemunhos pessoais da luta contra a ditadura salazarista. Há que referir que esta iniciativa integra a exposição Chanson de l'Exil Portugais à l'aube de la Révolution des Œillets, que está patente ao público até o dia 31 de setembro no hall de entrada da Maison de Portugal. Hoje de manhã conseguimos falar com Francisco Vanhais, que neste precisamente está na estrada. O concerto no próximo sábado, dia 20 de setembro, às 17h30, na Casa de Portugal, na cidade universitária de Paris, Francisco Canhais e Manuel Freire, acompanhados à guitarra por Rogério Cardoso Pires. Ora, não vale a pena apresentar-vos aos ouvintes da Rádio Alfa, mas é importante porque, para além da vossa atuação, vocês vão testemunhar das ações a nível da canção dita contestatária dos anos 60 e 70. Portanto, é toda uma época de luta contra a guerra colonial, contra o fascismo, mas também pela defesa da cultura, não, Francisco Cunhais?
Sim, exatamente. Bom, para já, interessa dizer que este é um projeto, a sessão do dia 20, é excesso num projeto de investigação académica que envolve um estudo sobre a atividade musical dos portugueses exilados em França, portugueses, neste caso, também os cantores. É um projeto de Ricardo Andrade e Diogo Castro, e, portanto, que envolve o conceito geral desta iniciativa, é a exposição que está presente na Casa de Portugal, que envolve atividades desde os anos 20, por exemplo, a presença de Lopes Graça em França, por exemplo. Depois, enfim, imagens sobre os cantores que estavam em França nessa altura, no tempo da ditadura, como tu referiste, o Zé Mário, o Sérgio Godinho, o Luís Cília, o Tino Flores, eu próprio, já agora. E, portanto, este é o conceito global da sessão, que vai ser no dia 20, depois que a seguir ao espetáculo, digamos, a sessão envolve uma conversa com os organizadores e os dinamizadores desta iniciativa, portanto o Castro e o Ricardo Andrade, e também com a ajuda preciosa da Agnès Pelerin para a tradução, caso seja necessário. Portanto, eu também estarei presente. Portanto, isto é assim que é isso que vai acontecer, quer dizer, isto é o projeto global que envolve, então, digamos, a nossa atitude perante a situação política vivida nessa altura. E, portanto, é esse o conceito que nós queremos fazer chegar às pessoas que eventualmente possam ter testemunhado essa época, ou, ainda com mais importância, a gente nova que muitas vezes ignora o que se passava, refiro-me agora a Portugal, o que se passava na nossa terra, no nosso país, nessa época. E como tu referiste bem, época da ditadura, da guerra colonial, do fascismo, da repressão política, da PIDE, etc, etc. Portanto, e que culminaram felizmente com a realização do 25 de Abril, que pôs termo a toda essa situação. E, portanto, é esta ideia e este projeto que nos move e que provoca, digamos, a nossa presença aí assim, então, no dia 20, é isso, não é?
Ora, Francisco Canhais, focaste em instantes os jovens. já lá vão mais de duas gerações sobre o 25 de Abril. A extrema-direita hoje tem 50 deputados na Assembleia da República, de maneira que finalmente, 51 anos depois do 25 de Abril, o que é que se está a passar nesse país, entre aspas, de brandos costumes?
Pois, pois essa é a grande pergunta que toda a gente faz, como é que se chegou 50 anos depois do 25 de Abril à situação atual. É difícil encontrar uma explicação única para tudo isso. Será a falta de explicação nas escolas, explicação suficiente, digamos assim, por parte de todos os professores, vamos dizer, sobre o que se passava antes do 25 de Abril e sobre a importância de que a malta nova abrisse os olhos para essa realidade passada e de que eles próprios, muitos professores, foram vítimas. Mas, se calhar, faltou uma política global de transmissão aos novos, às novas gerações, de tudo aquilo que se passou, que nós testemunhámos, contra a qual lutámos e que o resultado foi 25 de Abril, mas que depois teve durante os primeiros anos muita força, muita influência, muito entusiasmo por defender os valores de Abril, mas a pouco e pouco as coisas vão esmorecendo e cada vez é mais residual, vamos dizer assim, digamos, o número ou a quantidade de pessoas interessadas em reviver, melhor, rememorar o que se passou para que as coisas não tornem a acontecer. Esse esforço, pelos vistos, está a ser um bocado inglório, ao ponto de, efetivamente, tal como tu referiste, agora estamos a assistir a esta marcha atrás, quase diria, do que foi os ideais do 25 de Abril, de liberdade, de valores de solidariedade entre todos, etc. E de facto verificamos que não é só em Portugal, não é? Nós analisarmos um pouco o que se passa em muitos países da Europa, etc. E não só, que nós civilizacionalmente podemos incluir em tudo isto o que se passa nos Estados Unidos com esse homem famigerado presidente que é o Trump, com tudo o que se passa na faixa de Gaza, com tudo o que se passa na Ucrânia, e a pouco vão fazendo as pessoas quase pensarem que não vale a pena lutar. Mas não é essa a minha opinião, quer dizer, apesar de tudo isto, nós temos que, como dizia a Lourdes Pinto Silva, nunca ninguém levantou voo que não fosse contra o vento, não é? Portanto, apesar de todas estas resistências, apesar de todas estas desilusões com que nós às vezes nos confrontamos em conversas com os amigos, etc., mas é apesar de tudo isso que nós devemos continuar a lutar e que devemos não cruzar os braços, não é? Porque, como diz outro poeta que eu gosto muito de citar, que é o Fernando Assis Pacheco, um homem tem que manter um pé na primavera. E, portanto, diante de toda essa situação, o nosso trabalho é não desistir, é não cruzar os braços, é manter um pé na primavera, é levantar voo contra o vento.
Ora, Francisco Cunhais, se me permites, queria voltar a 1971, foi o ano em que te exilaste aqui em França, e algo que é muito importante é que Francisco Cunhais, José Afonso, José Mário Branco. Evidentemente que estou-me a referir à gravação do álbum Cantigas de Maio de José Afonso. Foi um marco e é importante é que finalmente, bom, José Afonso, José Mário Branco já nos disseram infelizmente adeus. Eu hoje começo a contar, tenho quem? Tenho o Francisco Cunhais, tenho o Manuel Freire e tenho igualmente o Luís Cília. Bom, o Sérgio Godinho é um bocadinho diferente. De maneira que há toda uma época que eu penso que vais referir isso quando estiveres aqui no próximo sábado na Casa de Portugal, não é?
Sim, 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 sim. Essa data de 71 que tu evocaste bem, é de facto nenhum de nós imaginava, eu falo os quatro que estávamos lá a fazer o disco, a gravar o disco e que gravávamos a Grândola, nenhum de nós imaginava que ao gravarmos a Grândola, não é? Que foi uma música que o Zé Mário fez, que o Zeca fez de homenagem à Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandelense, numa altura em que lá esteve no dia 17 de maio de 1964, que foi gravada em 71, nenhum de nós imaginava que 2 anos e meio depois seria a música que iria despoletar a Revolução do 25 de Abril. E, portanto, tudo isso irá ser evocado. E quando nós agora olhamos para essas fotografias, que eu suponho que inclusive devem estar na exposição, que é hoje inaugurada lá na Casa de Portugal, quando nós evocarmos tudo isso, vai ser um voltar atrás, não para olharmos de costas para o futuro, mas para encararmos o futuro de uma maneira diferente e para não desistirmos de continuar a lutar pela liberdade.
Francisco Canhais, obrigado. Bom, Chico Canhais, bom, peço desculpas aos ouvintes, mas não somos hipócritas. Muito obrigado, vamos encontrar aqui no próximo sábado, Casa de Portugal, a partir das 17h30 e logo a seguir que eu te diga adeus, adeus. Como dizem os franceses, se nem que eu não vou até sábado, precisamente depois vamos passar uma canção que tu interpretaste, que é Porca, que é um poema de quem?
Sofia de Mel Brainer, e a música é de Francisco Fernandes. Não é minha a música, às vezes as pessoas dizem que sou eu, como nós não. Música de Francisco Fernandes e letra de Sofia de Mel Brainer.
E que é muito importante o porque as palavras... Está lá tudo dito, finalmente.
Tá, sim. Tá.
Obrigadíssimo, Francisco Fernandes.
Um abraço, Artur. Até breve, então. Obrigado.
Porque os outros se mascaram e tu não, porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão, porque os outros têm medo, mas tu não, tu não. Lará, lará, lará. Túmulos calhados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se calam, mas tu não. Tu não. Lará, lá, 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 lá. Se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Tu não. Lará, lará, lará. Abrigos, e tu vais de mãos dadas com os primos. Porque os outros calculam, mas tu não. Porque os outros calculam, mas tu não. Tu não. Tu não. É para o Zeca agora.
Porque Francisco Canhais, que vai estar na companhia de Manuel Freire e também do guitarrista Rogério Cardoso Pires, no próximo sábado, dia 20 de setembro, a partir das 17h30, na Maison de Portugal. E para terminar esta primeira hora da passagem de Évora, do domingo 14 de setembro, vamos continuar à volta do 25 de abril, mas desta feita à volta da peça La Fleur au Fusil, do ator e ator Leonel Cecílio, que está a ser representada até o dia 18 de novembro, de terça ao sábado às 21h, no Teatro de La Huchette. Teatro de La Huchette, que se encontra no número 23, Rue de La Huchette, evidentemente, em Paris 5. E, precisamente, bom, aqui fica um estado dessa peça.
Ah, que j'ai arrivé ici pour fuir la dictature, là, oui, je vivais dans un carton, un vrai. Alors, on peut que je t'ai dit pour la casa d'un avant, hein?
Dictature? Je suis la dictature. T'étais en Allemagne, mémé? Oh!
La dictature de Saint-Lazare? En Portugal?
Et qu'un diga ou marma?
Mange.
Mange.
vient d'où cet accent, t'es lourd. Portugal, je suis pas portugais. Ah ouais, mais là, je vais pas pouvoir t'aider, mon chat. Je vais descendre au contact de la population. J'emmène mon dictaphone, j'enregistre tout ce que je peux enregistrer et je t'envoie mon article dès demain matin. Allez.
Faut que je prenne un perdre lugar.
Et pour faire le service dans un restaurant, tu es habillé comme une pute, comme ça. Papier d'autorisation de travailler par le mari ou par le père. Chat.
Mémé, tu veux pas t'arrêter, tu veux pas Mémé, arrête-toi. Tu veux pas me tourner, franchement.
En cada esquina un ami.
Qui est-ce qui torturait? La police? Les agents de la PIB?
Proche d'igualdade.
Si on est au moins deux, on est plus ça. On est ensemble. Il suffit que d'une personne pour tuer la solitude. Aujourd'hui, on est au moins deux. Et demain, peut-être 10, et après 50, 100 et même des millions.
Terra da fraternidade.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível, neste domingo, dia 14 de setembro, emissão com redifusão de noite terça para quarta-feira, sem esquecer o podcast. Um livro, e continuamos a falar do 25 de Abril, ou à volta do 25 de Abril, trata-se de Un peuple en révolution, Portugal 1974-1975, edição Agone, da historiadora Raquel Varela. Trata-se de um olhar diferente sobre o 25 de Abril.
Eu acredito que a análise que eu faço é diferente em vários pontos. A primeira coisa é que esta é uma história do povo em revolução e a tradução francesa, aliás, é ainda mais verdadeira face ao conteúdo do livro do que o próprio título que eu escolhi para a versão portuguesa, porque esta não é uma história de todo o povo, é uma história do povo que participou na revolução. Quase 3 milhões de pessoas estiveram envolvidos em comissões de trabalhadores, moradores, soldados, na construção do Estado Social, do Serviço Nacional de Saúde, os professores na educação, na reforma agrária, etc. A segunda questão é que este é um livro que se opõe à teoria de Boaventura Sousa Santos de que Portugal 1974-75 tinha um Estado dual, ou seja, de que os trabalhadores puderam disputar o aparelho de Estado a seu favor. Eu, com este livro, demonstro, penso poder dizê-lo com muita tranquilidade, que é, trata-se do acúmulo de uma investigação que é a mais ampla no campo da revolução, que eu tenho realizado ao longo destes 10 anos, uma investigação empírica, portanto, o número de empresas e de casos concretos que eu estudei ao longo destes anos é, no campo da historiografia portuguesa, o mais amplo já realizado. Por isso é que eu usei o verbo demonstro, porque eu demonstro que os trabalhadores não conquistaram os seus direitos, o Estado Social, etc., por disputa do aparelho de Estado, mas contra o Estado, através de organizações paralelas que eles próprios construíram. Nós estamos a falar de comissões ad hoc, comissões de trabalhadores,
comissões de moradores, soldados,
nas escolas, gestão hospitalar, comissões de gestão nos hospitais, comissões de moradores, o exemplo clássico, são as associações de moradores que obrigam a desviar os autocarros que não chegavam aos bairros pobres, e muitos dos autocarros hoje no país têm um traçado que foi definido pelos trabalhadores nestas comissões de moradores e não foi o Estado que o realizou. Podia multiplicar os
exemplos. Mas algo importante também que refere, Raquel Varela, é o 25 de Abril. O 25 de Abril, bom, revolta talvez, bom, de um certo modo oficiais, que já estavam fartos da guerra com a União, mas podemos dizer que o 25 de Abril, a gênese do 25 de Abril, veio finalmente da luta de independência dos povos das colónias.
Sem dúvida alguma, as revoluções anticoloniais, que começam em 61, na Angola, Guiné e Moçambique, vão ser absolutamente determinantes. Desse ponto de vista, nós não podemos continuar a falar de uma revolução sem mortos como a nossa, que efetivamente foi uma festa bonita em Lisboa nesses 19 meses, mas ela tem 13 anos de mortos na guerra colonial atrás de si. É a combinação das lutas dos movimentos de libertação com a coragem do movimento de capitães e movimento das forças armadas que vai iniciar este processo que é, quanto a mim, não só a última revolução europeia do século XX, mas já, como eu gosto de usar metaforicamente, a primeira revolução do século XXI neste sentido. Ela, em Portugal, é uma revolução de características modernas, ou seja, é muito baseada no setor operário, industrial, nas cidades e nos serviços e nos funcionários qualificados. E não tanto como eram as revoluções até aí dominantes nos setores agrários, camponeses e nos países periféricos fora da Europa. Ora, ainda que a nossa revolução combine, como acabou de me perguntar, justamente esses dois movimentos, não é? A revolução de base camponesa nas colónias com a revolução de base urbana e qualificada na metrópole.
Há um mito, não é? Que o MFA é apresentado como motor único daquilo que se passou do 25 de Abril. Sabemos que, por cima, o movimento do MFA, o movimento das Forças Armadas, durante a noite de 25 de Abril, pediu à população: não saiam para as ruas, fiquem em casa. Finalmente foi o povo que transformou o 25 de Abril numa espécie de revolução democrática e social?
Bom, realmente nós temos tendência para confundir um golpe de Estado com uma revolução. O MFA o que faz é um golpe de Estado. Esse golpe de Estado pede à população para não participar. É mais de 10 comunicados que são todos citados no livro. E a população invade as ruas, celebrando atrás do MFA esse momento em defesa da democracia e do fim da guerra colonial, porque essas são as exigências iniciais. É verdade que depois uma parte do MFA vai apoiar a contra-revolução, no 25 de novembro, mas uma parte do MFA também se vai radicalizar e apoiar a revolução. Aliás, no 25 de novembro, mais de 100 oficiais do MFA vão ser presos pelos organizadores do 25 de novembro, que é o Grupo dos Nove, a direita, o PS, a Igreja. Portanto, isso significa que o MFA não era um corpo politicamente uno no 25 de abril, mas dividiu-se em várias frações políticas, como aliás o país, nesse período.
E as mulheres? Eu acho que faz uma citação de Simone de Beauvoir, na página 210, precisamente sobre as mulheres. Como é que, finalmente, a igualdade entre as mulheres e os homens, como é que, será que foi um tema abordado, ou digamos que o movimento social e a revolução popular, entre aspas, abriu um caminho no sentido da igualdade?
É uma pergunta muito curiosa. Simone de Beauvoir esteve com Sartre em Portugal e entusiasmados com a Revolução Portuguesa. Porquê é que eu digo que é uma pergunta muito curiosa? Porque Portugal, por causa da guerra colonial e da imigração, tinha uma alta taxa de feminização da força de trabalho. Ou seja, as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, saíram só do trabalho doméstico ou de trabalhos em casa muito cedo. Isto significa que quando nós falamos de comissões de trabalhadores e moradores, nós estamos a falar de uma participação massiva das mulheres. Aliás, nas comissões de moradores, nas lutas pelas creches, pelos autocarros, pelo asfalto do bairro, pelo fim dos bairros de lata, as mulheres ainda tiveram um papel mais importante do que os homens. Agora, não se pode dizer que as mulheres são esquecidas da revolução, como agora quer um certo identitarismo, porque a verdade é que as mulheres sempre foram estudadas, mas foram estudadas enquanto trabalhadoras, enquanto médicas, enquanto professoras, enquanto operárias. Também é verdade que, do ponto de vista da igualdade de género, portanto, foi muito importante o 25 de Abril acabar com a desigualdade na lei, não é? Portanto, as mulheres deixarem de estar dependentes do marido ou certas profissões estarem, inclusive, proibidas. Mas há outro campo dos direitos das mulheres, que foi a sua plena inserção no mercado de trabalho e a sua qualificação, etc., que teve mais sucesso, como é o caso do aborto já só permitido no século XXI. Portanto, desse ponto de vista, nós avançámos mais recentemente. Mas há outras situações em que retrocedemos. Ou seja, por exemplo, o pleno emprego conseguido a seguir ao 25 de Abril e o aumento salarial tornou a vida das mulheres muito mais fácil e livre. Hoje, o desemprego, a ameaça do desemprego, a precariedade, torna também a vida das mulheres muito mais, com menos possibilidades de desenvolvimento, de liberdade e com mais restrições. Portanto, nós temos movimentos que não são lineares, para responder à sua pergunta. Há assuntos em que nós evoluímos muito e outros em que
recuamos. E a propósito, bom, não sei se avançou o recuo, mas aquilo que eu pude ler, aquilo que escreveu para mim é um recuo, precisamente hoje há um corte entre as gerações. Há uma geração dita da Revolução e hoje há uma geração dita do Pacto Social. Há um corte entre as duas gerações, de certa forma?
Eu penso que sim. Embora também creio que isso está a mudar depois da crise de 2008. Mas nós tivemos, de facto, uma geração cujos pais conquistaram direitos e eles nasceram e foram educados chamados direitos adquiridos, ou seja, não que seja errado terem direitos, isso é correto, mas com a ideia de que esses direitos são um dado adquirido que não exige luta política e organização social. Isso gerou uma grande despolitização numa geração que hoje tem entre 40 a 50 anos. E desse ponto de vista, quer dizer, é incomparavelmente mais desenvolvido. A politização permitida na luta contra a ditadura pelo maio de 68 e, acima de tudo, pela Revolução, não é? Ter o privilégio de participar nessa festa que foi a Revolução dos Cravos, do que aquilo que experienciaram os jovens depois disso. Até porque hoje é comum, passo a metáfora simplista, os jovens pedirem dinheiro aos pais em vez de lutarem no seu sindicato por aumentos salariais. Esse quadro não é por acaso que aconteceu em Portugal, aconteceu porque tem uma história que o justifica, que é a história do Pacto Social, é a ideia de que é possível combinar lucros e salários, quando isso está absolutamente demonstrado, não só em Portugal, mas como no mundo, que é incompatível.
Palavras da historiadora Raquel Varela a propósito do livro Un Peuple en Révolution Portugal 1974-1975, edição Agone, não data de ontem, já este livro foi publicado em 2018 e há que referir que a tradução é de Hélène Mello. Passamos agora a outro livro. Paris, capitale de polyphonique, histoire de la presse, réfugiés, exilés, immigrés, édition Atland, un travail que foi coordonnado por Nicolas Pissos e ao qual começamos por perguntar qual é o objetivo desta publicação onde 16 línguas são convocadas, entre aspas, entre os quais a língua portuguesa.
Ce que nous avons voulu faire et proposer avec ces livres, c'était inviter nos lecteurs à découvrir ou redécouvrir la richesse de la presse parisienne. Et on était tout un continent englouti, tombé dans l'oubli de cette presse parisienne, celle rédigée en partie ou en entier, dans une ou plusieurs langues, dont le portugais, comme vous avez dit, langue étrangère ou non officielle. C'est-à-dire des langues en dehors du français, sans pour autant inclure dans cet ouvrage des langues régionales. Et nous avons aussi souhaité faire connaître, reconnaître toute une série d'acteurs qui ont gravité autour de cette presse, des éditeurs, des imprimeurs, rédacteurs, dessinateurs ou traducteurs. Et puis aussi visiter et revisiter des lieux du paysage parisien qui sont liés à ces titres, à l'histoire de ces titres, de ces tentatives éditoriales, le bureau de rédaction, les imprimeries où ces titres ont vu les jours, les cabinets de lecture où ont été lus, les kiosques où ces journaux ont revu, étaient diffusés. Mais aussi, nous avons voulu, inviter nos lecteurs à revisiter des institutions culturelles, des lieux de commerce, des lieux de loisirs qui étaient fréquentés par les publics cibles de ces journaux et de ces revues. Et à cette occasion, je pense notamment à une revue lusophone, aux Dois Mundos, étudiée par Bruna Oliveira Santiago, qui est une revue publiée à Paris à la fin du XIXe siècle et qui fait par exemple la promotion du Grand Hôtel du Brésil et du Portugal, qui était donc de manière prioritaire un lieu destiné à ses lecteurs.
Monsieur Pissos, une question de base, les sources, parce qu'il a fallu faire des recherches, est-ce que la BNF a été utile pour vous?
Très bonne question. Merci beaucoup de me la poser. En effet, oui, le catalogue de la BNF était un point de départ incontournable, la consultation de ces catalogues, et puisque nous y retrouvons la plupart des titres publiés des journaux et des revues, de cette presse parisienne allophone, donc publiée dans de langues autres que les français. Mais il y a aussi les fonds, les archives d'autres bibliothèques, telles que la Bibliothèque historique de la ville de Paris, ou encore la Bibliothèque universitaire des langues des civilisations, qui nous ont aidés à compléter les catalogues des titres à étudier et qui parfois nous ont fait prendre connaissance des titres dont on ignorait encore l'existence.
Pourrait-on dire que ce livre, finalement, comble un vide dans l'histoire de la presse en France en général?
Oui, j'ose dire que, et j'espère aussi que oui, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, comme je vous le disais, il y a plusieurs études, plusieurs chiffres qui sont présentés, qui n'étaient pas encore connus ou peu connus, voire retombés dans l'oubli pour plusieurs d'entre eux. Et puis, c'est un livre qui s'inscrit dans les cadres des travaux d'un réseau, le réseau Transfopresse, qui a été fondé il y a plus de 10 ans maintenant par Diana Cooper-Richer et ses collègues. Et à l'époque, l'objectif de ces réseaux, c'était de vraiment essayer de combler des lacunes dans l'histoire de la presse en général, pas seulement l'histoire de la presse en France, mais d'autres pays également. Et en ce qui concerne l'histoire de la presse française, parisienne en l'occurrence, des chercheurs associés à ces réseaux, des historiennes et des historiens qui travaillent sur la presse se sont réunis pour faire en sorte que ce travail collectif que nous avons mené puisse donner lieu à cette publication qui nous invite vraiment à redécouvrir la richesse de cette presse et de ce phénomène éditorial.
Quand on parle de presse, automatiquement, bon, il y a un rapport avec l'actualité, mais pourrait-on dire que l'étude de la presse en langue étrangère a une liaison directe avec l'histoire nationale française et même l'histoire internationale?
Oui, bien sûr. Alors là, j'aimerais à la fois rappeler que et insister sur le fait que c'est un ouvrage, celui de Paris Capitale Polyphonique, qui se veut à la fois un travail d'historien, travail d'études historiques et historiennes, mais aussi un acte citoyen. C'est un engagement citoyen très fort que nous avons voulu mettre en avant. On sait que actuellement, en France, mais aussi dans d'autres pays européens, et encore ailleurs à travers le monde, il y a des phénomènes, des réflexes, des pratiques qui témoignent d'une montée de la xénophobie. Et nous avons voulu démontrer avec ces livres et nos recherches et études à quel point les acteurs de la presse que nous avons étudiés, les exilés, les réfugiés, immigrés en général, ont été une force motrice du développement de la société parisienne et aussi ils ont considérablement contribué à la richesse et à l'enrichissement de la vie intellectuelle, culturelle de cette ville. Et puis, cet ouvrage nous amène aussi, comme vous l'avez suggéré dans votre question, à nous interroger sur l'impact que des événements, des séquences historiques de la vie des relations internationales a eu sur la naissance et l'émergence de cette presse. Et en effet, on se retrouve face à plusieurs séquences historiques douloureuses et malheureuses, telles que les exils politiques, les déplacements forcés des populations, qui ont amené une partie des acteurs de cette presse à fuir les pays d'origine et chercher refuge à Paris ou en France, ou ailleurs en France. Et donc, nous pouvons dire que cet ouvrage invite l'histoire mondiale, l'histoire des relations internationales, au devenir de la ville de Paris, et plus exactement, le devenir de sa presse. C'était le cas, par exemple, dans les cadres des journaux étudiés par Christina Climaco, qui nous montre comment toute une presse lusophone a été publiée et diffusée à Paris pendant l'entre-deux-guerres par des exilés politiques, par des Portugais qui ont fui les conditions contraignantes installées dans les pays suite à l'arrivée au pouvoir d'une dictature.
Monsieur Nicolas Pitsos, je rappelle, on parle du livre Paris Capitale Polyphonique, histoire de la presse, réfugiés, exilés, immigrés, publié par Atlant Éditions. Je vais vous demander un exercice un peu difficile. Est-ce que vous pouvez nous avancer les têtes de chapitres, parce qu'il y a plusieurs chapitres dans le livre?
Là, et il y a à la fois des, la variété linguistique, la diversité linguistique a été mise en avant par les différentes contributions et les auteurs qui ont participé à cet ouvrage collectif, à cette aventure éditoriale et intellectuelle très intéressante, stimulante et qu'on a pu mener dans des conditions vraiment très agréables. Donc il y a des langues, on pourrait juste les citer assez rapidement, des journaux et des revues publiées en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en géorgien, en grec, en hébreu, en hongrois, en italien, en khmer, en polonais, en portugais, en russe, en tamoul, en tchèque, et on y dit, et bien sûr, cet éventail linguistique de la presse parisienne allophone que nous présentons et que nous proposons à nos lecteurs ne représente pas l'intégralité et l'ampleur du phénomène, puisqu'il y a des journaux et des revues publiées dans d'autres langues que nous n'avons pas pu présenter ou inclure dans cet ouvrage. Néanmoins, ce que nous avons voulu faire était plutôt, au lieu de d'une juxtaposition des chapitres ou des titres réunis par langue d'expression, ce que nous avons plutôt voulu faire, c'était proposer une mise en perspective historique de ce phénomène. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé et choisi de finalement recouper le chapitre autour des trois séquences historiques majeures. Le 19e siècle, il y a une première partie consacrée aux journaux et revues publiées à Paris dans une langue étrangère tout au long du 19e siècle. Ensuite, il y a la deuxième partie consacrée cette fois-ci à cette presse parisienne publiée pendant l'entre-deux-guerres. Et en troisième et dernière partie, tous les journaux et revues en langue étrangère publiés à Paris après la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre froide notamment, et les années qui l'ont suivi.
Monsieur Nicolas Pitsos, je vous remercie. Il n'y a plus qu'à lire, hein, c'est le cas de le dire.
Un très grand merci encore de nous avoir invités et de nous avoir permis de parler de cet ouvrage. Merci beaucoup, M. Sylvain.
Palavras de Nicolas Pitsos, historiador, que falou, entre outras coisas, das contribuições sobre imprensa em língua portuguesa publicada em França em duas épocas diferentes. Bruna Oliveira Santiago, doutoranda de História, autora de La Presse Illustrée Lusophone à Paris du 19e siècle, 1877-1893, e da historiadora e investigadora Cristina Clímaco, Presse Portuguesa, com o artigo, precisamente, Presse Portuguesa d'Exil, publiée à Paris, pendant l'entre-deux-guerres, page 173. Cristina Clímaco, muito boa tarde.
Muito boa tarde, doutor.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, a sua contribuição começa precisamente por falar da imprensa em língua portuguesa aqui em França entre duas guerras, precisamente... É um contexto, é depois do golpe de Estado do dia 28 de maio, de maneira que isso é importante, e outro contexto é que a imprensa em língua estrangeira em França, naquela altura, gozava de uma certa liberdade aqui, devido ao facto de ser publicada em língua estrangeira, não é?
Para os exilados era bastante importante poderem ter um órgão da expressão em língua, na língua do exílio. No entanto, a legislação francesa autoriza a publicação da imprensa em língua estrangeira a partir do momento em que o diretor da publicação seja francês. Portanto, essa imprensa em língua estrangeira é autorizada, é legal.
E, bom, sobretudo o período que é analisado é depois do golpe de Estado do dia 28 de maio de 1996, talvez resumidamente a relembrar aqui o que se passou nesse dia.
Portanto, e a queda da República...
A Primeira República.
Da Primeira República, não tinha o objetivo inicial, não era... o derrubo da República, mas uma regeneração do sistema republicano. Entretanto, o que acontece é que esse movimento, que era um movimento bastante alargado, que ia da esquerda, da republicana e mesmo do movimento operário, até aos monárquicos, e o que acontece é que era um movimento que era feito contra o partido que monopolizava o poder desde há algum tempo, que era o Partido Republicano Português, com António Maria da Silva era a figura dominante do partido. Portanto, o movimento alargado era contra a manutenção do Partido Republicano no poder e, portanto, a regeneração do sistema republicano, a abertura a outras forças políticas, a melhoria, o progresso. O que acontece é que os monárquicos e a direita republicana não democrática, não liberal, vão tomar conta do movimento e instalar-se no poder durante alguns anos, como sabemos.
Foi.
Mas imediatamente, digamos, os republicanos de esquerda, de centro e de esquerda, também com o movimento operário, começam imediatamente a conspirar contra o regime que sai do 28 de maio.
Ora, a sua contribuição está dividida em dois períodos. Começamos pelo primeiro, 1927-1930, podemos dizer que as publicações eram mais propaganda política e quero referir duas publicações, A Revolta, que era da Liga de Defesa da República, e Liberdade, que era o órgão independente de educação cívica e republicana.
São dois jornais efêmeros. Uma característica da imprensa é realmente o número reduzido de números que é publicado. A Liberdade, por exemplo, só saíram dois números, mas são órgãos, não são órgãos destinados a uma comunidade exilada, destinada à propaganda no interior do país. São publicados no exterior e eventualmente também para a propaganda no exterior, não só em França, mas nos meios da deportação e outros meios de exílio, mas é sobretudo uma propaganda para o interior, para Portugal. Era introduzida em Portugal e distribuída em Portugal.
Já leremos então alguns instantes a medida que parece a Liberdade, que foi publicada entre abril de 1938 até junho de 1939, e depois foi, nessa data, em junho de 39, foi proibida pelo Ministério do Interior, aliás, como publicação UNIR. Porque, já leremos, mas no período 37-39, será que houve uma reorientação relativamente à imprensa que era publicada aqui em França em língua portuguesa? Porque, bom, posso dizer que nessa altura era mais uma imprensa antifascista?
Esse período 37-39 é uma imprensa antifascista. Já não tem nada a ver com as primeiras publicações. Uhum. Aliás, entre 1930 e 1937 não há qualquer publicação do exílio em França. Dos exilados não publicam em França. Há uma publicação em Espanha em 33-34 e depois há um vazio até 1937. A publicação 37 UNIR e 38 a Liberdade. Portanto, são jornais que têm uma outra dimensão, que não tinham a Revolta ou a Liberdade de 1930. São jornais que se enquadram no âmbito da Frente Popular Portuguesa.
Uhum.
Mesmo a Liberdade, que tinha, era um jornal que tinha era um jornal anarquista, era um jornal do movimento anarquista, mas que estava muito ligado aos republicanos e a um movimento de frente popular, mas uma frente popular que não é propriamente a frente popular modelo, ou seja, a frente popular portuguesa é um movimento que é controlado e dominado pelos republicanos e não pelos comunistas como num modelo tradicional de frentes populares.
Precisamente, relativamente ao...
É um órgão...
Sim, se fizer favor, peço desculpa.
Só para acrescentar, são jornais que têm uma dimensão, até pelo número de anos que são publicados, 37, 39 no caso de UNIR, 38, 39 no caso de Liberdade, e aqui estão menos virados para o interior e mais para o exterior. Portanto, é realmente uma imprensa que quer ser traço de união entre os vários locais de exílio e eventualmente para o interior, mas numa fase posterior, ou seja, num segundo objetivo. E portanto é realmente uma imprensa que é feita para quem está no exterior, quem está no exílio e na imigração. São jornais que já não se destinam apenas não são órgãos apenas de propaganda, são órgãos também de contacto, de difusão e de solidariedade entre os vários espaços, mas também com a imigração. O UNIR tem uma página que é dedicada à imigração.
Ora, que eu vejo aqui, entretanto, bom, houve a Guerra Civil de Espanha, o golpe militar do Sr. Franco, não é? E por aí afora. Mas é verdade que, no que diz respeito à publicação Liberdade, em princípio eram publicados 5 mil exemplares, metade deles foram distribuídos em Portugal. Como é que eles faziam?
Eram introduzidos clandestinamente por redes que estavam, digamos que foram montadas, no caso da Liberdade, eram ligadas aos anarquistas e, portanto, passava pelo Porto de Marselha e ia pelo Norte de África e depois entrava por Portugal, mas digamos que mesmo no caso da Liberdade, a Liberdade tem uma característica muito especial, é que uma parte das páginas são em espanhol, porque a Liberdade é financiada pela FAI, pela Federação Anarquista Ibérica e pela Generalidade da Catalunha. Portanto, é um financiamento, é um jornal que se engloba no âmbito da Guerra Civil de Espanha e é financiado exatamente para, estabelecer uma ligação com França, com os grupos em França e em Portugal. Portanto, é também, digamos, um meio dos republicanos espanhóis, ou pelo menos do governo, não do governo, porque a FAI, não podemos dizer que a FAI seja o governo, mas para os republicanos espanhóis e no seu, digamos, na sua designação alargada, para fazerem também propaganda em Portugal. Portanto, era um meio de chegar também a Portugal e de, digamos, defender a causa da República Espanhola em Portugal.
Sabendo que a ditadura salazarista já lá estava, precisamente nesse, ao que parece, retângulo à beira-mar plantado. Bom, passo essa expressão, mas enfim, isso é um bocado triste. Mas no meio desta, uma última pergunta, Cristina Clímaco, é que há um certo número de nomes que sobressaltam, ou ressaltam mais concretamente, no que diz respeito aos republicanos exilados. Alguns deles participaram na Guerra Civil de Espanha contra o Franco. Estou a pensar em dois, concretamente, Jaime Cortesão, por exemplo, ou Emídio Guerreiro. Até que ponto é que finalmente aqueles que estavam na origem destes jornais, falámos da Revolta, a Liberdade, ou ainda de Unir, eles acompanharam isso tudo, quer dizer, resistência relativamente à ditadura em Portugal, resistência à ditadura do Franco e depois a luta em França, não sei se, bom, já ultrapassamos 39 aí, eu sei, e que tiveram uma ação igualmente aqui na luta contra o nazismo a nível da resistência.
Jaime Cortesão é um homem incontornável quando falamos do Unir, menos no caso dos jornais anteriores, estava também na sua ação, foi menor. No caso do Unir, é um dos elementos chave do Unir. Só para dizer também que o Unir começou a ser publicado graças a um empréstimo que o governo republicano espanhol concedeu aos republicanos portugueses e, digamos, para fomentar o jornal, para financiar o jornal, mas também para financiar um golpe em Portugal, portanto um novo movimento do exílio contra o governo, contra a ditadura salazarista. E portanto uma parte desse empréstimo foi utilizado para financiar e publicar o jornal Unir.
Querida Clímaco, muito obrigado. Oi, sim, se quiser, a favor.
Ia só dizer que o Jaime Cortesão, portanto, tem artigos publicados não só no Unido, mas também na Liberdade. E o Emílio Correia é não vai publicar com o seu nome, Emílio Correia, Emílio Correiro, mas vai publicar no NIR sob pseudónimo. E o Emílio Correiro tinha também um outro, nestes anos 37, 39, era também um dos dirigentes da Federação dos Imigrados Portugueses em França, e esta federação é, como eu disse há pouco, tem uma página no NIR. Portanto, aqui está a ligação entre Jaime Cortesão, Emílio Correiro e este movimento, a imprensa e a contra a ditadura.
Muita
infelizmente
coisa...
sabemos que houve algum tempo até ser concretizado.
1974, não é? É um efeito. Cristina Clímaco, muito obrigado por ser necessitar investigador na cidade de Paris 8, Vincennes, Saint-Denis, igualmente na cidade nova de Lisboa. Lembro o livro Paris, capitale polyphonique, Histoire de la presse, réfugiés, exilés, émigrés, publicado pelas edições Atlante. Cristina Clímaco, muito obrigado e obrigado pelo seu trabalho que continua a desbravar terreno, é o caso de dizer que é bastante importante sabermos, conhecermos o passado, compreendermos o presente e prepararmos o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Silva.
Eu na Rio Vaticola, fã da passagem de bolsa, dimanche 14 de setembro. Eh bien, on va partir dans le sud, à Bayonne, plus concrètement. Fabio Lopes, bonjour, boa tarde.
Olá, muito boa tarde a todos.
Boa tarde. Fazemos em português ou em francês?
Fazemos em português, claro.
Fazemos
sim,
em português, claro. Ora, La Compagnie Illicite Bayonne, bom, já não se chama assim, agora Ballet Illicite. Eu faço uma pergunta, faço ao advogado do diabo, o que é que se passou durante 2 anos que o Fábio Lopes, lembra, é diretor e coreógrafo, precisamente agora, do Ballet Illicite, 2 anos para refletir, porquê mudança de nome?
Nós fizemos um estudo sobre a companhia, e sobre a denominação da companhia. Achámos que o repertório neoclássico que temos, como a Bela Adormecida, Lago Chines, e em breve a Carmen, o termo ballet era muito mais apropriado, até porque somos uma companhia que aceita coreógrafos exteriores, e isso quer dizer que somos como uma biblioteca de património de coreografias. Portanto, o termo ballet parece-nos mais... E como também anexamos os nomes das 3 cidades que nos apoiam, que é Bayonne, Anglete e Biarritz.
Ora, é que referi, bom, é uma companhia, eu continuo a dizer companhia, bom, regular, livre, e finalmente, agora vai haver uma mudança ou não? Porque vocês, por um lado, querem preservar e transmitir o repertório neoclássico, mas agora querem abrir-se a novas formas coreográficas mais contemporâneas. O que é que isto vai significar em cena?
Nós já estamos a fazer algumas... deste ano. É mais um seguimento e um desenvolvimento desta tendência que um bailarino tem que ser apto a fazer todas as estéticas confundidas. Mas o nosso ADN será sempre o balé clássico.
É sempre o balé clássico. Bom, como diz, mas o balé, evidentemente, bom. Mas vocês já têm, bom, agora falemos um bocadinho das colaborações, porque vocês têm colaborações de exteriores com vários países, inclusive é com Portugal, não é? Porque já realizaram espetáculos em conjunto.
Sim, temos feito espetáculos em conjunto, também com vários países. A Saison France.
Sim, Fabio.
Isso. A companhia vai a vários países europeus, porque tem um agente alemão, na Alemanha, Luxemburgo, Espanha, Itália, portanto, a companhia não é só França, a companhia é europeia. E é isso que nós temos, também temos, a dança é universalismo. Não tem identidade, não tem uma necessidade. É a coisa mais fantástica do mundo, não é?
Ora, nós sabemos que a cultura, não só em França, mas infelizmente em muitos sítios, não é? Sofre de contenções orçamentais. Quando há uma crise, o primeiro setor, onde vê as ajudas,
a desaparecer é na cultura, e aumentada precisamente agora, que se chama Ballet Edicita, interrogava-se saber como continuar a trabalhar na medida em que precisamente os apoios, e vocês têm apoios sobretudo regionais, departamentais, igualmente municipais, e como é que está a situação, porque eu sei que vocês aumentados até se tinham tido um encontro com a Madame Rosalinda Bachelot, que na altura era Ministra da Cultura. A situação evoluiu no bom sentido, ou será que, bom, as coisas voltaram para trás?
Neste momento parece-me que está tudo um pouco estagnado. Estamos em comunicação com o gabinete da Rachida Dati, que é a nossa Ministra da Cultura atual. Não sabemos quem será a nossa Ministra ou o Ministro da Cultura amanhã. Nós temos 10%, entre 10% e 15% de menos de orçamento, como várias companhias do país, não é só nós, e somos muito apoiados pelas cidades, felizmente, e pelo Departamento dos Pirineus Atlânticos, qual que afeta nos projetos e na visão do que queremos. A dança tem que ser acessível, mas ser acessível também tem um preço. Não podemos fazer só, não podemos fazer grátis, não é? Infelizmente, também é um trabalho, é uma arte, e sobretudo somos desportistas de alto nível, não é? Portanto, pronto, neste momento tudo está um pouco confuso, e estamos a esperar que o novo governo seja criado muito rapidamente para continuarmos as colaborações e as negociações, que o Ballet Clássico em França está a extinguir-se.
Sim, em princípio é l'Opéra de Paris. Bom, e vocês aliás são um pouco críticos, porque em França, quando se fala de ballet, toda a gente pensa naquilo que se passa em Paris, mas Paris não é a França, longe disso. Fábio Lopes?
Estou?
Sim, há um bocadinho de corte.
Sim, dá um bocadinho de corte. Sim, a descentralização que foi desejada pelo Jacques Lang tem que existir. Por isso é que a companhia também está em Bayonne, que é bem quase em Espanha, não é? E o cidadão tem que ter acesso à cultura, que seja rural ou fora das metrópoles, tem que ter acesso. E nós estamos aqui para desenvolver esse projeto e para dar ao cidadão o que ele está à espera. E enriquecê-lo, que é o mais importante, não é?
E vocês têm uma ligação aí com os habitantes, não só de Bayonne, não é? É porque vocês organizam um certo número de performances, ou mesmo espetáculos, ao ar livre, com espectadores que, ou são turistas, sobretudo pessoas que moram nesses sítios. Essa ligação com a população sempre foi algo, penso eu, que o Fábio Lopes defendeu, não?
Sempre defendemos este projeto, que dançamos sempre no verão em frente da mairie, e todos os passantes podem ver um espetáculo de 10 minutos, várias vezes por dia, e também fazemos muitas ações de educação e sensibilização. Trabalhamos com hospitais e com lares. E pronto, é uma aventura que é bastante fantástica, porque a cultura tem que ser levada a todo lado, e não tem que ser, não é porque o budget é mais pequenino que não se possa fazer. E infelizmente impacta, é verdade, impacta, mas nós temos que encontrar soluções, e é o que fazemos todos, não é? Estamos todos no mesmo corridinho, e estamos a sobreviver, basicamente estamos a sobreviver, mas podemos sempre dizer, lá fora é pior, é verdade, mas tendo em conta tudo o que nos pedem também nos projetos, nos protocolos, e nós damos tudo o 100%, temos também que ter uma olhinha do lado de parte do Ministério, que neste momento não temos.
Fábio Lopes, algo que as pessoas, bom, muita gente desconhece, é que ao princípio da entrevista falou que dançar é desportivo, quer dizer, há todo um esforço, digamos, físico enorme, porque precisamente os dançarinos passam horas por dia, não é? E isso parece é um aspecto que uma pessoa, bom, depois quando vê o espetáculo num palco, não se dá conta do trabalho que foi necessário, de maneira que é um trabalho de horas e horas para cada elemento do ballet?
Infelizmente, hoje em dia, tenho a impressão que há muitas obras com amadores, e eu acho que é importante que o amador faça parte do nosso círculo cultural, e é imprescindível, porque o amador também é público, mas temos que voltar a concentrar-nos que a dança, ou a música e o cinema são artes profissionais que desenvolvem anos para conseguirmos alcançar um objetivo. A dança, basicamente, começamos a 8 anos, com uma carreira que é muito curtinha, não é? Que aos 40 anos já está acabado. E depois temos que encontrar uma reconversão. Mas, ao nível, esforçam-se imenso para manter um nível profissional e nos elevar, não é? A Martha Graham dizia, os bailarinos são os atletas de Deus.
Sim,
acho que é uma frase muito bonita.
E quando diz que a carreira pode ir até aos 40 anos, mas o problema, bom, é que depois há todo o trabalho que é exigido, faz com que fisicamente, depois, quer dizer, a bailarina ressente isso no seu corpo. Fábio Lopes, muito obrigado, tanto diretor, coreógrafo.
Muito obrigado a todos. Sempre um prazer.
Qual é o próximo espetáculo? Falou de Carmen, o que é que vem, o que é que vocês têm?
Sim, a criação em 2027 será sobre Carmen, a ópera muito conhecida no mundo inteiro, mas neste momento estamos a remontar a peça Eden, que vai ser dançada no Casino de Biarritz, no 31 de outubro, e estamos a colaborar com o Pablo Legaça, que é um bailarino principal da Ópera Nacional de Paris, com quem vou ter...
Sim,
isto é uma grande honra para mim, de ir a este sítio tão conhecido, com tanto prestígio.
É uma data para isso?
Sim, o espetáculo será dia 31 de outubro.
Então.
E os nossos ensaios no Palais Garnier serão dia 27 de outubro.
Então, nessa altura, teremos que voltar a falar, Fábio Lopes. Muito obrigado e aproveite bem esse ar marítimo que vocês têm em Bayonne. Aqui em Paris é completamente diferente. Um grande abraço, Fábio Lopes. Um grande abraço.
Grande abraço. Adeus.
Muito obrigado. E já agora, muito obrigado igualmente ao Manuel Alexandre, estamos a terminar a emissão. Mas antes disso, dois anúncios. O Consulado de Portugal em Paris organiza sessões de informação sobre apoios às associações. Isto decorre no Consulado, a sessão presencial dia 15 de setembro às 18 horas e 30 minutos e uma sessão em formato online dia 17 às 18 horas e 30 minutos igualmente. As associações interessadas devem se inscrever previamente através do e-mail cultural.cgparis@mne.pt. E associações igualmente, mas desta feita tem a ver com o ensino, o Camões, que coloca professores em associações, pois vem para lecionar cursos de português em localidades onde não existe nos colégios e liceus. A segunda fase de inscrições para este ensino dito associativo está aberta e decorre até o dia 25 de setembro o formulário de inscrição, mas mais informações igualmente é diretamente ao site da Coordenação Geral do Ensino, ou então solicite ao professor de português que renove a inscrição do seu educando. Bem-ajam.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.